Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 14 de outubro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Criminalidade em queda no Brasil.
Casos de assassinatos, roubos a bancos e veículos têm redução nos primeiros 6 meses do ano. Graziela Mendonça.
Outros crimes também tiveram redução de janeiro a junho deste ano, como os casos de estupro, que diminuíram 12%.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil?
Governo e empresários juntos para melhorar sistema penitenciário e prevenir roubo de cargas.
Objetivos do acordo assinado entre o Ministério da Justiça e a Federação das Indústrias de São Paulo, Ricardo Ferraz.
Estão previstos cursos de qualificação para detentos, parcerias para a construção de presídios e ações para rastrear produtos e cargas. Daqui a pouco eu volto por mais informações.
Acessar notícias, programas e informações sobre o Enem, tudo pelo celular.
Já está disponível para baixar de graça o aplicativo do Enem.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Os crimes violentos estão diminuindo no país.
Só os homicídios tiveram queda de mais de 20% de janeiro a junho deste ano.
Estupros, latrocínio e roubos de veículos também registraram menos ocorrências em relação ao ano passado.
Os dados são da plataforma Sinesp do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é abastecida com informações pelas polícias estaduais.
O número de homicídios no país caiu 22% nos primeiros 6 meses deste ano. Foram cerca de 19 mil casos, frente a quase 25 mil no mesmo período do ano passado. As tentativas de homicídio caíram quase 10%. Outros crimes também tiveram redução de janeiro a junho deste ano, como os casos de estupro, que diminuíram 12%. Os latrocínios, ou seja, os roubos seguidos de morte, caíram mais de 23%. Foram 768 casos neste primeiro semestre, enquanto o ano passado tinham sido mais de 1.000. Os roubos de veículos reduziram 27% e os roubos a instituições financeiras chegaram a cair mais de 40%. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comentou os resultados. Afirmou que o governo segue firme na missão de devolver a segurança aos cidadãos. Ele comentou também que ainda há muito a se fazer, mas que os dados mostram que o país está no caminho certo. Os dados divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública são do sistema Sinesp. A plataforma integra informações dos estados e monitora a ocorrência de 9 tipos de crimes. Todos os delitos registraram queda no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Graziela Mendonça para a Voz do Brasil.
E agora há pouco, durante evento em São Paulo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, comentou a queda da violência no país.
Ele disse que o desafio é trabalhar para avançar ainda mais no combate à criminalidade.
Para mim, isso é resultado de uma ação mais enérgica dos estados no enfrentamento da criminalidade, mas igualmente também da parte do governo federal. A ilustrar o fato de que esses indicadores, com algumas variações, mas essa queda tem acontecido praticamente em todo o país. Isso é positivo, mas isso também gera uma série de desafios para nós, porque nós não podemos desperdiçar esse ciclo virtuoso. Nós temos que trabalhar para avançar. E não é nada que nós não possamos fazer, né? Desde que nós atuemos aí em coordenação, integração com inteligência e que nós tenhamos claros esses objetivos.
Um dia diferente na rotina de mulheres que lutam contra o câncer de mama no Hospital Universitário de Brasília.
Dentro da campanha do Outubro Rosa, que alerta para o diagnóstico precoce da doença, elas ganharam um tratamento especial de beleza para renovar a autoestima.
Todas são atendidas pelo SUS, que tem mais de 300 centros especializados em oncologia no país.
A brasiliense Ludmila Lima, de 30 anos, é mãe de 3 filhos. Está há 6 meses em tratamento de um câncer de mama. Mas hoje ela não foi ao hospital para mais uma sessão de quimioterapia. E sim para dar um trato na beleza e na autoestima. Fazer uma limpeza e hidratação de pele, sobrancelhas que perdeu com a quimioterapia.
Saí daqui renovada, né? Porque na minha casa eu não tinha vontade de me maquiar, de me arrumar por causa da situação que eu passei. E hoje estou saindo aqui muito alegre, muito contente com o trabalho. Me senti bonita.
Assim como Ludmila, cerca de 60 mulheres que lutam contra o câncer de mama receberam os cuidados profissionais e o carinho de voluntários, como explica a voluntária Daiane Nolasco.
Para nós é revigorante mesmo, é lição de vida, é poder contribuir com o próximo e saber que a nossa saúde é o que vale a pena hoje.
Essa é a 8ª edição do projeto Liga de Combate ao Câncer de Mama do Hospital Universitário de Brasília, que sempre acontece dentro da campanha anual do Outubro Rosa. De janeiro a julho deste ano, o Sistema Único de Saúde realizou mais de 26 mil cirurgias de câncer de mama em todo o país. Só o Hospital Universitário de Brasília recebe por semana 14 novos pacientes com câncer, sendo 25% mulheres com câncer de mama. O encaminhamento é feito pelas unidades básicas de saúde. A psicóloga e chefe da unidade de oncologia do Hospital Universitário, Jocileia Souza, explica como é realizado o tratamento dessas pacientes.
A partir do diagnóstico é que começa o percurso de tratamento propriamente dito. Então, se for um percurso que vai necessitar de uma cirurgia no início, ela vai para uma especialista, um cirurgião mastologista. Então, quanto antes diagnosticar, menos invasivo o tratamento vai ser.
Atualmente, no Sistema Único de Saúde, existem 316 estabelecimentos especializados em oncologia. O SUS oferece ainda 10 unidades de mamografia móvel, que atendem municípios sem condições de instalação e manutenção dos serviços para a realização de exames de rastreamento do câncer de mama. Reportagem Cleide Lopes.
Uma parceria para melhorar o sistema penitenciário e também para prevenir o roubo de cargas.
Um acordo com esse objetivo foi assinado hoje entre o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, Paulo Scaff.
O repórter Ricardo Ferraz acompanhou e traz as informações ao vivo. Boa noite, Ricardo.
Boa noite, Nazi, Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. Um dos pontos do acordo é a troca de informações sobre mercados ilícitos para atuação sobre o crime de roubo de carga. A ideia é criar uma frente nacional de combate a esse tipo de crime e pensar melhores formas de rastrear produtos e cargas. O governo também fará uma parceria para realizar estudos para implantação de parcerias público-privadas para construção e administração de presídios federais. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, destacou a importância do setor privado no combate ao crime.
Nós temos uma percepção de que precisamos incorporar no poder público o dinamismo, né, que existe no setor privado. E, por vezes, também o setor privado, algumas iniciativas, se nós podemos, de alguma maneira, o poder público influenciar, orientar ou contribuir, ambos os lados podem ganhar muito, tanto o setor público como o setor privado.
O acordo inclui ainda cursos de formação profissional nos presídios e uma aliança nacional para o treinamento e combate a crime cibernético. O ministro Sérgio Moro disse ainda que combater a criminalidade ajuda a alavancar a economia do país.
Enfrentamento da corrupção, crime organizado e da criminalidade violenta também melhora o ambiente de negócios, torna investimentos no país, seja externos ou mesmo investimentos aqui internos, mais atrativos, com maior potencial. Porque tudo isso faz, às vezes nós não temos essa percepção tão clara, tudo isso faz parte do custo país.
A uma plateia de mais de 500 representantes da indústria paulista, o ministro Sérgio Moro ainda destacou as ações do Ministério da Justiça e Segurança Pública para combater a corrupção, o crime organizado e a criminalidade violenta. Ao vivo da sede da Fiesp em São Paulo, Ricardo Ferraz.
A produção de alimentos orgânicos no país aumentou mais de 1.300% em 11 anos, segundo o IBGE.
E esses alimentos, produzidos sem o uso de agrotóxicos, vêm atraindo a preferência dos consumidores que buscam uma alimentação mais saudável.
Para o Ministério da Agricultura, quanto mais produtores cadastrados na produção orgânica, maior a oferta de alimentos a preços acessíveis.
Há 4 anos, a agricultora Dorvalina Soares optou pela produção orgânica na pequena propriedade da família em Planaltina, a 40 quilômetros de Brasília. E não se arrependeu. Ela produz um pouco de tudo: maracujá, beterraba, cenoura, berinjela, banana, tudo sem agrotóxicos. Ela diz que a procura tem só aumentado.
É muito gratificante você saber que você está alimentando pessoas com produtos orgânicos, com produtos sem nenhum veneno.
É cada vez maior o número de agricultores que investem na agricultura orgânica. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, aponta um aumento de mais de 1.300% na quantidade de estabelecimentos agropecuários no Brasil que se identificam como produtores de alimentos orgânicos. Em 2006, eram pouco mais de 5 mil. Em 2017, quase 70 mil. Os dados do Ministério da Agricultura são diferentes, mas também confirmam esse crescimento. Em setembro deste ano, chegavam perto de 27 mil propriedades e há 7 anos eram 11 mil. Segundo a coordenadora de produção orgânica do Ministério da Agricultura, Virgínia Lira, a explicação para essa diferença nos números é que produtores ainda estão correndo para atender todas as exigências do cadastro.
Estamos observando sempre, ano a ano, um crescimento entre 15% a 20% de produtores no cadastro nacional. Mais produtores entrando para dentro do cadastro, certamente aumenta a oferta, né? E esses produtos tendem a diminuir em preço.
A aposentada Helena de Almeida dá preferência para os alimentos orgânicos e costuma fazer as compras em mercados especializados.
Tem tido assim, uma oferta bastante considerável. Eu acho que esse é o futuro realmente, né, de você mudar os hábitos alimentares para ter uma vida mais saudável.
A comercialização dos produtos orgânicos depende de certificação junto aos organismos credenciados junto ao governo. A relação está disponível no site do Ministério da Agricultura. Já os agricultores familiares que fazem parte de organizações de controle social cadastradas no Ministério da Agricultura ou que vendem exclusivamente de forma direta aos consumidores são dispensados da certificação. Reportagem Glauco de Queiroz.
Acessar notícias, programas e informações sobre o Enem, tudo pelo celular.
Já está disponível o aplicativo do Enem. Os detalhes de como baixar de graça ainda nesta edição.
Minuto do Caminhoneiro.
Mais um fórum permanente para o transporte rodoviário de cargas foi realizado na última semana.
Juntos, caminhoneiros, representantes do governo e de diversas entidades de classe do setor definiram estratégias para desburocratizar e melhorar a vida da categoria.
Uma das medidas é um aplicativo que vai ser lançado em breve.
O aplicativo InfraBR vai facilitar a jornada dos caminhoneiros, permitindo conhecer os valores da tabela de frete.
Segundo o secretário nacional de Transportes Terrestres, Jamil Mengid Júnior, o fórum fortaleceu o diálogo com a categoria.
Estaremos aqui fazendo diversas parcerias, ações principalmente com embarcadores, transportadores e os autônomos. Com isso teremos maior qualidade, agilidade e com certeza um transporte rodoviário de melhor custo, melhor rendimento e com maior qualidade de vida para os caminhoneiros.
Durante o fórum, os caminhoneiros puderam adquirir o cartão caminhoneiro Petrobras.
O cartão pré-pago garante a compra de diesel sem variação de preços por um período de até 30 dias.
O caminhoneiro Vantuí Rodrigues, de Goiás, falou que o cartão traz benefícios para o trabalho da categoria.
Vai beneficiar demais o caminhoneiro, não só em Goiás, como em todo o país. E agora eu acho que o caminhoneiro, com essa inserção da Petrobras com o cartão, eu acho que o caminhoneiro brasileiro vai ter muito o que somar em todo o país.
E você que está na estrada também pode participar do Minuto do Caminhoneiro.
Basta entrar em contato com a gente pelo WhatsApp.
E as suas perguntas vão ser respondidas toda sexta-feira.
Agora é hora de anotar o número, que é 61999652358.
E a Caixa Econômica Federal anunciou novas condições de crédito para caminhoneiros.
Os juros diferenciados podem chegar a 2,29% ao mês, com até 62 meses para pagar.
As mudanças fazem parte da campanha campanha Você no Azul na Estrada, que também oferece descontos de até 90% na regularização de dívidas.
E para atender os caminhoneiros, o banco vai estar em 10 postos de combustíveis distribuídos pelo país na quinta e sexta-feira desta semana.
A lista dos postos está na página do banco na internet, em www.caixa.gov.br.
A comunidade católica brasileira ganhou a primeira santa nascida aqui no país.
A baiana Irmã Dulce foi canonizada pelo Papa Francisco ontem no Vaticano.
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e milhares de peregrinos brasileiros acompanharam a cerimônia de canonização na capital italiana.
O repórter Pablo Mundim também esteve lá e traz os detalhes pra gente.
Na Praça de São Pedro, no Vaticano, milhares de fiéis aguardavam o anúncio de canonização da Irmã Dulce. Na multidão, muitos brasileiros.
Sou de Salvador, Bahia, a terra de Irmã Dulce, agora Santa Dulce.
Eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca, mas resido em Salvador.
Curitiba, Paraná.
Salvador, Bahia.
O vice-presidente Hamilton Mourão e a delegação brasileira acompanhavam de perto do altar a celebração do Papa Francisco na manhã de domingo.
In nomine Patris et Filio et Spiritus Sancto.
Irmã Dulce, conhecida como a Santa dos Pobres, dedicou a vida à religião e aos mais necessitados. Um exemplo para o mundo, disse o vice-presidente Hamilton Mourão.
A Irmã Dulce nos deixou aqueles valores do desprendimento, da fé, do amor ao próximo, que são sentimentos não só do povo católico, né, mas de todas aquelas pessoas de bem.
Nesta segunda-feira, mais uma homenagem, a primeira missa celebrada à Santa Dulce. A cerimônia aconteceu na Basílica Santa Andrea della Valle, com a participação do vice-presidente Mourão. Santa Dulce faleceu em 1992 e é a primeira brasileira a se tornar santa após o Vaticano reconhecer dois milagres, em 2010 e neste ano. As suas obras sociais permanecem ajudando os mais pobres. Do Vaticano, Pablo Mundim.
Acessar notícias, programas e cronograma do Enem, tudo na palma da mão.
Os estudantes que vão fazer o exame podem acessar estas e outras informações pelo aplicativo Enem.
E como baixar o aplicativo? Assunto do Pra Você, Cidadão.
Pra Você, Cidadão.
Os candidatos da edição 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio podem ter na palma da mão as principais informações e serviços relacionados ao exame. Basta baixar no smartphone ou no tablet o aplicativo Enem. Com ele, o usuário consegue confirmar dados pessoais, consultar o local de provas, além de acessar o cronograma, o mural de avisos e também o edital em texto e em vídeo com Libras, a língua brasileira de sinais. Assistir ao programa Hora do Enem, produzido pela TV Escola, é outra facilidade oferecida pelo aplicativo. Os episódios trazem dicas e questões de provas anteriores comentadas por professores de cada disciplina cobrada. Depois do exame, que será realizado nos dias 3 e 10 de novembro, o gabarito e o resultado final também poderão ser consultados diretamente na ferramenta. Para baixar é fácil. Entre na loja de aplicativos do seu celular e procure a palavra Enem. Ana Pimenta, para a Voz do Brasil.
Uma doença rara que deixa a pele extremamente frágil, com feridas e bolhas tão doloridas como queimaduras de segundo grau.
Para melhorar a vida dos pacientes com epidermólise bolhosa, o Ministério da Saúde lançou uma série de medidas que vão ajudar no diagnóstico rápido e no tratamento da doença.
A epidermólise bolhosa atinge cerca de 500 mil pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, 800 pessoas sofrem com sintomas da doença, que atingem homens e mulheres de todas as idades, mas principalmente as crianças. A servidora pública aposentada Yolanda Ferreira, que tem uma filha com a doença, comenta alguns dos desafios enfrentados.
As crianças precisam de curativos especiais, que nem todas as famílias têm acesso. e também de ter uma série de profissionais de saúde para atender, porque não é só uma doença de pele, é uma doença que atinge até os ossos.
Apesar de não ter cura, os sintomas da epidermólise bolhosa podem ser minimizados com alguns cuidados. Por isso, o Ministério da Saúde lançou um protocolo com orientações sobre a doença que vão desde o diagnóstico ao tratamento para trazer mais qualidade de vida a esses pacientes. Nos próximos dias, o documento vai passar por uma consulta pública e depois vai chegar às unidades do Sistema Único de Saúde, como detalha o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.
No final do mês de outubro, com isso já devidamente auscultado, aí sim é feita a incorporação no SUS de todos os curativos, tipos de conduta que é realizada, enfim, aí é que isso chega na prática no dia a dia das pessoas.
O tratamento do paciente com epidermólise envolve mais de 10 profissionais de saúde, como médicos, fisioterapeutas e dermatologistas. Atualmente, na rede pública, são ofertados 4 tipos de procedimentos e também são disponibilizados 5 tipos de curativos para o tratamento das feridas ocasionadas pela doença. A primeira-dama Michele Bolsonaro destaca os esforços do governo para melhorar a vida dos pacientes com doenças raras.
Este governo tem um olhar especial para as doenças raras e por isso devemos compartilhar informações, investir em campanhas, capacitar os nossos agentes de saúde. A prevenção pode evitar o sofrimento e salvar vidas.
A consulta pública vai até 31 de outubro. Para participar ou ter mais informações sobre a doença, é só entrar no site saude.gov.br. Reportagem Márcia Fernandes.
Os jovens convocados para prestar o serviço militar passam cerca de um ano na atividade.
Para muitos deles, esse é o período de aprendizado de uma nova profissão.
O programa Soldado Cidadão oferece a esses recrutas cursos em parceria com instituições como Senai e Senac.
Assim, eles são preparados para o mercado de trabalho quando tiverem de deixar o quartel.
Daniel Pereira Queiroz está há 7 anos no serviço militar. Morador do Recanto das Emas, cidade na periferia de Brasília, ele viu nas Forças Armadas a chance de começar a vida profissional e estava certo. Nesse tempo, ele aprendeu muitas coisas lá dentro e agora que está prestes a sair, mais uma oportunidade. O curso na área de tecnologia da informação vai ser útil não só nesse tempinho que ainda resta como militar.
Me capacita para dentro do Exército estar podendo atuar nessa área do curso que eu estou fazendo de instalador e reparador de redes, tanto como lá fora, quando eu sair, eu também consigo um emprego nessa área.
A oportunidade veio com o projeto Soldado Cidadão das Forças Armadas. A iniciativa atende os jovens que prestam um serviço militar em todo o país. Eles recebem qualificação profissional de acordo com a demanda do mercado de trabalho em cada região. Essa mão de obra especializada vai ser usada pelo Exército, pela Marinha e Aeronáutica. E quando eles deixarem a farda, estarão prontos para a vida civil. Nas salas de aula, eles aprendem as mais diferentes profissões e dão exemplo de disciplina e empenho. É o que afirma Luciana Coelho, supervisora técnica do Senai DF, onde alguns dos cursos são oferecidos.
Os militares são bem mais disciplinados, né? São mais assíduos. Então, assim, a gente não tem um problema de evasão escolar como a gente tem nas outras turmas.
São oferecidos mais de 40 cursos em diferentes áreas e 70% dos jovens militares que concluíram as turmas até 2 anos atrás já estão no mercado de trabalho. O Coronel Melo, representante do projeto Soldado Cidadão no Distrito Federal, detalha como funciona o projeto na prática.
O projeto Soldado Cidadão tem a finalidade principal de proporcionar àqueles jovens que estão deixando a farda de já ter um primeiro emprego tão logo deste serviço ativo do Exército Brasileiro.
E as aulas não são só teoria, não. Tem muita prática. Segundo o comandante do 16º Batalhão Logístico de Brasília, a ideia é mesmo que eles levem essa prática para a vida.
Nós esperamos qualificar um pessoal não somente para trabalhar com a gente, mas também para que quando eles forem licenciados e retornarem para a sociedade, eles serem pessoas que consigam contribuir melhor com a sociedade e sendo realocados facilmente no mercado de trabalho.
O projeto funciona desde 2004 e até o ano passado formou 240 mil jovens em todo o país. Escolas técnicas do Sistema S, SESI, SENAI, SENAT e SENAC e instituições civis e militares são parceiras na capacitação desses jovens. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Brasil deve manter o bom aumento no campo e colher mais uma safra recorde no ano que vem.
É o que aponta o primeiro levantamento da safra de grãos 2019-2020 da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
A produção brasileira está estimada em quase 246 milhões de toneladas, aumento de 1,6% em comparação com a última safra.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Cartilha para aprimorar a inclusão de pessoas com deficiência nas instituições públicas é lançada no primeiro Encontro Nacional de Acessibilidade e Inclusão, realizado em Brasília.
Justiça Federal nega pedido de beneficiário do INSS de revisão da aposentadoria por tempo de contribuição.
Concessionária deve pagar reparos em aparelho de ressonância magnética que estragou com oscilação de eletricidade.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastelar.
E eu sou Walter Lima.
Cartilha para aprimorar a inclusão de pessoas com deficiência nas instituições públicas é lançado no primeiro Encontro Nacional de Acessibilidade e Inclusão, realizado em Brasília.
O material foi lançado pela Rede de Acessibilidade, da qual o STF faz parte. Carlos Ribeiro.
A cartilha Como Construir um Ambiente Acessível nas Organizações Públicas é destinada a órgãos que pretendem iniciar a implantação da acessibilidade dentro das instituições ou dar seguimento às ações já iniciadas. O material abrange orientações sobre a implantação da acessibilidade com base nas legislações pertinentes, tendo em vista os conceitos de acessibilidade e inclusão.
Justiça Federal nega pedido de beneficiário do INSS de revisão da aposentadoria por tempo de contribuição.
O pedido foi negado, pois o prazo estabelecido por lei corresponde a 10 anos. Luiz Carlos Pinto.
O beneficiário pedia o reconhecimento de períodos trabalhados em atividades especiais para converter o benefício em aposentadoria especial. O juiz federal em Mato Grosso destacou, no entanto, que a parte autora, quando ingressou com a ação, já havia transcorrido o prazo de 10 anos instituído por medida provisória para a revisão.
Concessionária deve pagar reparos em aparelho de ressonância magnética que estragou com oscilação de eletricidade.
A decisão é da Justiça do Rio Branco, no Acre. Fábio Ruas.
A empresa relatou que após as falhas procurou a distribuidora, mas não conseguiu resolver o problema. Então, pagou o reparo do equipamento e procurou a Justiça para ser ressarcida. Na sentença, a juíza explicou que a concessionária responde pelos danos causados por falha na prestação dos serviços e terá que ressarcir a clínica em mais de R$ 249 mil.
Operadora de plano de saúde é condenada a arcar com tratamento de idoso contra câncer.
A empresa havia negado a cobertura sob o argumento de período de carência do contrato. Arthur Filho.
O paciente precisava fazer sessões de quimioterapia e radioterapia para combater um tumor no cérebro. O juiz do caso entendeu que, em hipóteses de urgência, a prestação de serviços médicos deve ocorrer independentemente do prazo de carência. A empresa também foi condenada a pagar indenização de R$ 5 mil por danos morais.
A terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso entendeu que a recusa em fazer exame de DNA pode resultar em presunção de paternidade.
No caso em questão, o homem deixou de realizar o exame de DNA sem qualquer justificativa plausível.
Ele também não apresentou contestação, embora tenha sido devidamente citado.
De acordo com o desembargador que analisou o processo, a jurisprudência tem interpretado a recusa em se submeter ao exame como fato suficiente para a inversão do ônus da prova e a presunção da existência da paternidade.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter,
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado pode concluir segundo turno de votação da reforma da Previdência nesta semana.
Comissão debate privatizações de empresas públicas.
Partilha de recursos excedentes do pré-sal para estados e municípios será votada nesta terça-feira.
Boa noite.
Boa noite.
O projeto da sessão onerosa, que trata da partilha de recursos do pré-sal para estados e municípios, deverá ser votado nesta terça-feira pela Comissão de Assuntos Econômicos e pelo Plenário do Senado.
Apesar do acordo firmado na Câmara dos Deputados, governadores do Nordeste reclamam da perda de recursos com rateio baseado na Lei Candir. Detalhes na reportagem de Érica Christian.
Pela proposta da chamada sessão onerosa, os municípios ficarão com 15% do leilão do excedente do pré-sal e os estados com o mesmo percentual. Mas os deputados definiram que 10% dos recursos para os governadores serão repassados pelos critérios do Fundo de Participação dos Estados e 5% pela Lei Candir e Fundo de Exportação. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, argumentou que essa mudança vai favorecer estados mais ricos.
Não era o que nós gostaríamos. Nós defendemos que esse recurso fosse todo repartido utilizando o critério do FPE, porque isso aumentou o recurso de 10 estados e fez 17 perderem recursos, principalmente os estados mais pobres.
Já o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, afirmou que o projeto será aprovado sem mudanças para garantir o repasse já no final do ano.
Essa proposta é a proposta que mais dialoga com o entendimento dos governadores. Nesse momento, eu acho que não há mais possibilidade de mudança, porque se houver uma mudança substancial aqui, ela volta para a Câmara dos Deputados, o que ninguém quer.
O leilão do pré-sal, previsto para novembro, deverá render 106 bilhões de reais. Desse montante, os estados ficarão com 11 bilhões e os municípios com o mesmo valor.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, defendeu a aprovação de uma reforma tributária que estimule a retomada do crescimento econômico com medidas justas e sustentáveis, onde quem ganha mais pagaria mais e quem recebe menos pagaria menos.
De acordo com ele, a oposição apoia iniciativas que preveem o aumento de impostos sobre a renda e o patrimônio, diminuindo de forma equivalente a tributação sobre o consumo.
Ele citou a proposta apresentada na Câmara dos Deputados pelos partidos de oposição, que, entre outros pontos, aumenta a incidência do IPVA sobre bens de luxo, como aeronaves, por exemplo, cria o imposto sobre grandes fortunas e a cobrança de tributos sobre as grandes heranças, como é no modelo americano.
Ela se preocupa ainda com aspectos fundamentais para a nossa nação, como o desenvolvimento sustentável, a proteção à saúde, o financiamento da educação, a preservação da seguridade social e o restabelecimento do Pacto Federativo e a simplificação na eficiência tributária do nosso país.
O vice-líder do governo quer condicionar as buscas e apreensões dentro do Congresso Nacional à decisão colegiada do Supremo Tribunal Federal.
A proposta do senador Chico Rodrigues também exige a maioria do STF para medidas cautelares penais contra autoridades. A reportagem é de Marcela Cunha.
Uma proposta de emenda à Constituição quer exigir o voto da maioria do Supremo Tribunal Federal para as operações de busca e apreensão em instituições como Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Procuradoria Procuradoria-Geral da República. O autor é o senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, que afirmou em sua justificativa que a harmonia entre poderes se mostrou prejudicada em episódios como a busca e apreensão feita em setembro no gabinete do líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco.
Uma decisão colegiada, eu acho que é o mais justo. Não pode ser tomada uma decisão, como recentemente aconteceu aqui no Senado, uma decisão monocrática por algum membro isoladamente do Supremo Tribunal Federal ou de outro Tribunal Superior.
A proposta também limita ao voto da maioria do Supremo as medidas cautelares e outras decisões de natureza penal contra o presidente da República e o vice. República e os próprios ministros do STF. A matéria será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e aguarda designação de relator.
O senador Álvaro Dias, do Podemos, do Paraná, alertou que o combate à corrupção pode ser duramente ameaçado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamentos que devem ocorrer até o final do ano.
Entre as ações que estarão na pauta do Supremo, Álvaro Dias citou a que questiona o entendimento atual da Corte de que é legal o início do cumprimento da pena de prisão antes mesmo do trânsito em julgado da sentença condenatória.
Ele chamou atenção para o fato de que, se houver alteração nesse posicionamento, não serão apenas os chamados criminosos do colarinho branco os beneficiados.
São estupradores, são sequestradores, narcotraficantes, assassinos de toda a natureza, assaltantes de toda espécie, poderão ser beneficiados. No grande saidão, porque seriam, segundo o prognóstico, cerca de 170 mil beneficiados se houver alteração de entendimento da parte do Supremo Tribunal Federal.
A Comissão de Direitos Humanos debateu hoje os impactos das privatizações no país.
Sindicalistas criticaram iniciativas de privatizar empresas públicas que ainda geram lucros. Reportagem de José Odeveza.
O governo do presidente Jair Bolsonaro anunciou em agosto deste ano que pretende privatizar 17 empresas públicas. Dessas, 8 já estavam no programa de privatização e 9 foram incluídas. Entre as novas estão os Correios, o Serpro e a Telebrás. Sindicalistas alegaram aos senadores da Comissão de Direitos Humanos não existir necessidade de privatização para empresas que ainda geram lucros. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, teme que as privatizações atinjam políticas sociais básicas como saúde, segurança e educação.
O governo diz que, se puder, eles privatizam tudo. Isso é o termo que eu tenho ouvido. Não, vão privatizar tudo, não fica nada. Aí eu pergunto sempre, vão privatizar a saúde? Quem é que pode pagar plano de saúde? 90% do povo brasileiro não pode. Vão privatizar a segurança? Como é que vai ser daí? Milícia privada, para quem puder pagar? Vão privatizar a educação? Como é que a nossa moçada, que graças à política de cota, a gente já pode ver hoje negros, índios, brancos e pobres com acesso à universidade.
O Senado entra hoje na semana decisiva para a votação final da reforma da Previdência no Congresso. Isso porque faltam apenas 2 sessões de discussão previstas, conforme as regras do regimento, para que a proposta possa ser votada em segundo turno.
Caso os senadores concluam as discussões na terça e quarta-feiras, a votação pode ocorrer logo em seguida. O principal ponto da reforma em discussão no Congresso é uma fixação de uma idade mínima para a aposentadoria, de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, extinguindo o critério por tempo de contribuição.
O texto também estabelece o valor da aposentadoria a partir da média de todos os salários, eleva alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS e estabelece regras de transição para os trabalhadores em atividade.
A reforma foi aprovada em primeiro turno no início de outubro, com 56 votos favoráveis e 19 contrários. São necessários pelo menos 49 votos para aprovação da proposta.
O projeto que destina recursos das loterias para a área de saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios está na pauta da Comissão de Assuntos Sociais desta quarta-feira.
Se aprovada, a proposta vai dar à saúde um reforço de R$ 140 milhões por ano. Reportagem de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, o texto destina 1% da arrecadação das loterias para a saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. o que significa um reforço de mais de 140 milhões de reais todos os anos. Depois da CAS, o texto segue para a Comissão de Assuntos Econômicos. E entre os 19 itens da pauta da CAS, ainda está o projeto que permite o saque do FGTS para a compra de um segundo imóvel. Para o senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, também a correção justa do fundo deve ser incluída na proposta.
É um patrimônio do trabalhador. Os rendimentos desse fundo de garantia por tempo de serviço são inferiores àquilo que a poupança oferece para o poupador da poupança. Em outras palavras, existe uma apropriação indevida do poder público em relação ao patrimônio do trabalhador.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Pauta do plenário inclui ampliação do porte de armas e mudanças no CARF.
Deputados criticam vetos a projetos de proteção à mulher e às crianças.
Mudança de regras para candidaturas femininas gera polêmica na Câmara.
Boa noite. Projeto em análise na Câmara autoriza os partidos a não preencherem a cota de 30% para as mulheres entre as vagas das eleições proporcionais. A autora da matéria, Renata Abreu, do Podemos, de São Paulo, explica que se os partidos não cumprirem a cota, deverão deixar a vaga vazia. O tema é controverso na casa.
Luiz Irundina, do PSOL de São Paulo, está preocupada com a possível aprovação da matéria. Ela lembra que a regra das cotas de candidaturas de mulheres foi implantada em 1997. A deputada diz que lutará ao lado da bancada feminina contra a matéria e lamenta que o texto seja de autoria de uma mulher.
Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, também considera absurdo o projeto que extingue a obrigação de preenchimento da cota para candidaturas femininas. Para ela, o texto busca revogar uma conquista das mulheres.
Fernanda Melchiona salienta que, apesar de o projeto ter sido apresentado por uma mulher, a maioria da bancada feminina é contra a matéria.
Jaime Bononis, do PSL do Rio Grande do Sul, entende que a lei que estabelece cota para candidaturas femininas não soluciona o problema da subrepresentação das mulheres no parlamento. O deputado defende o projeto que extingue a obrigação de preencher 30% das candidaturas nas eleições proporcionais com candidatas.
Na opinião de Bibo Nunes, não é por meio das cotas que as mulheres ocuparão seus espaços. Para o deputado, elas têm condições de ocupar muito mais do que 30% dos espaços políticos. Ele argumenta que as cotas levam ao entendimento de que as mulheres estão em um patamar inferior.
Política.
Marcon, do PT Gaúcho, questiona por que o presidente Jair Bolsonaro ainda não demitiu o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que está sendo investigado pela Polícia Federal por suposta falsificação ideológica e crime eleitoral durante a campanha de 2018.
A Câmara realizou sessão solene em homenagem aos 103 anos de nascimento de Ulisses Guimarães. Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, destaca que, na cerimônia, também foi inaugurada uma escultura do Constituinte, que morreu aos 76 anos. O parlamentar cita a importância de Ulisses Guimarães para a política e destaca que ele é o grande símbolo da Constituição Federal de 88.
Homenagem.
Márcio Gerri, do PCdoB, celebra a realização do primeiro encontro de evangélicos e evangélicas do Maranhão, que teve como lema Fome e Sede de Justiça. O congressista ressalta a importância do evento ocorrido no início de outubro, em meio ao clima de intolerância contra determinadas religiões.
Célio Moura, do PT, lamenta a morte ocorrida em 6 de outubro da professora Suede Paula de Lima, secretária do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no estado do Tocantins e ex-presidente do Conselho Tutelar de Araguaína.
Segurança Pública.
Milton Vieira, do Republicanos de São Paulo, parabeniza a Câmara por aprovar a proposta que cria a Polícia Penal. O parlamentar afirma que agora os policiais civis e militares que ficavam a serviço das secretarias de administração penitenciária poderão voltar às ruas para trabalhar pela segurança dos cidadãos. A matéria ainda precisa ser votada em segundo turno na Câmara.
Da Vitória, do Cidadania do Espírito Santo, também comemora a aprovação da PEC da Polícia Penal. No entendimento do parlamentar, a matéria vai dar identidade a esses profissionais. Ele argumenta que a atuação dos agentes penitenciários muitas vezes se choca com a da Polícia Militar e, por isso, eles ficam restritos nas suas funções.
Da Vitória avalia que é preciso garantir de forma equilibrada a segurança e a atenção aos presidiários de todo o país. Por isso, para ele, é fundamental definir a carreira dos agentes penitenciários.
Quem também celebra a aprovação da PEC da Polícia Penal é Boca Aberta do PROS do Paraná. Ele lembra que a proposta cria as polícias penais na União, nos estados e no Distrito Federal, em substituição à profissão do agente penitenciário. Na avaliação do parlamentar, os policiais penais serão a nova força de segurança do Brasil.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, registra os 15 anos de assassinato do sertanista Apoena Meirelles, em Porto Velho, Rondônia. Apoena foi morto quando saía de um caixa eletrônico. Segundo o deputado, a versão inicial para o crime foi de assalto, mas existe a suspeita de assassinato por encomenda. Ele cita que esses crimes são comuns contra quem defende os direitos humanos.
O Executivo vetou integralmente dois projetos aprovados pelo Congresso Nacional. Um deles garantia atendimento por profissionais de psicologia e serviço social aos alunos das escolas públicas de educação básica.
Outra proposta vetada pelo Executivo obrigava os serviços de saúde a notificarem às autoridades policiais os indícios de violência contra a mulher. Paula Bittar traz mais informações.
Dois vetos totais feitos pelo presidente Jair Bolsonaro a propostas aprovadas pelo Congresso prometem causar muito debate entre os parlamentares. Um dos vetos foi a proposta que obriga serviços de saúde públicos e privados a notificar a autoridade policial sobre indícios de violência contra a mulher. A regra atual determina a notificação obrigatória dos casos constatados de violência contra mulheres atendidas em serviços de saúde. O texto vetado obrigava também a informação a respeito de indícios de violência, com os serviços de saúde tendo de enviar os dados à autoridade policial em no máximo 24 horas. A justificativa para o veto, segundo os Ministérios da Saúde e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, é que a proposta contraria o interesse público ao determinar que a vítima seja identificada mesmo sem o seu consentimento, o que poderia deixar a mulher ainda mais vulnerável. O outro veto foi feito a projeto que garantia atendimento por profissionais de psicologia e serviço social aos alunos das escolas públicas de educação básica. O texto previa que equipes com profissionais das duas áreas deveriam atender os estudantes dos ensinos fundamental e médio, buscando a melhoria do processo de aprendizagem e das relações entre alunos, professores e a comunidade escolar. O argumento da presidência para o veto foi de que a proposta criava despesas para o Poder Executivo sem indicar fonte de custeio ou demonstrar os impactos no orçamento do Poder Público. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, considera que o veto relativo à presença de psicólogos nas redes escolares demonstra uma falta de compromisso do presidente com a qualidade da educação. Com relação ao veto, à proposta que previa notificação de indícios de violência contra as mulheres, Maria do Rosário avalia que Bolsonaro agiu com irresponsabilidade.
O que o atual presidente da República pretende é inviabilizar a Lei Maria da Penha, colocar, na verdade, que a violência contra a mulher que aconteceu entre quatro paredes, dentro do quarto, da cozinha, da sala, vai ficar lá. E quando ela chegar num posto de saúde, numa unidade, para ser atendida, e aquelas marcas que ela tiver não serão notificadas, essa mulher vai voltar para casa e vai ser morta. Vai ser um feminicídio. Então, o presidente da República age como irresponsável diante das mulheres brasileiras.
Por outro lado, a deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, afirma que o presidente tem sido sensível às pautas femininas e que o veto se deveu às manifestações de dois ministérios.
A bancada feminina está reunida para ver se vai derrubar o veto. Eu tenho conversado com as deputadas da bancada, mas mostrando que o presidente Bolsonaro tem sido muito sensível aos pleitos da bancada. Esse veto, ele foi baseado em orientação tanto do Ministério da Saúde como orientação do Ministério da Mulher. Então, a gente tem que apreciar com mais calma isso.
Quanto ao veto dos psicólogos nas escolas, Bia Kicis avalia que a presença dos profissionais poderia ser muito bacana, mas que o Brasil está longe de ter condições financeiras suficientes para que isso aconteça. Deputados e senadores vão analisar os dois vetos quando eles forem incluídos na pauta do Congresso Nacional. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Educação.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, condena a decisão do governo federal de vetar integralmente a proposta aprovada pelo Congresso, que obriga a presença de profissionais de psicologia e assistência social em escolas públicas de educação básica. Ela diz que o governo vetou o texto com o argumento de que não havia recursos para implementar a medida.
A parlamentar afirma que a presença de psicólogos e assistentes sociais em escolas é fundamental para prevenir o bullying, eliminar o sofrimento psíquico dos estudantes e reafirmar a escola como centro de proteção de crianças e adolescentes. Érica Cocai espera que o Congresso derrube o veto do Executivo.
Bruna Furlan, do PSDB de São Paulo, comemora a sanção pelo Executivo de projeto que garante vaga a filhos de mulheres vítimas de violência doméstica na unidade de educação mais próxima da nova residência da mãe. A deputada agradece a oportunidade de ter relatado a matéria.
Desenvolvimento Regional.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT, comemora os 20 anos de fundação da Faculdade do Vale do Jaguaribe, em Aracati, no Ceará. Segundo o parlamentar, a instituição de ensino superior sempre foi comprometida com o desenvolvimento regional e a melhoria da qualidade de vida da população, contribuindo para o desenvolvimento social, cultural e econômico da região.
José Ayrton Félix Cirilo diz ainda que está preocupado com a possível venda da empresa de lubrificantes e derivados de petróleo do Nordeste, a Lubnor, que fica em Fortaleza. O parlamentar afirma que a privatização da refinaria vai trazer prejuízos para todo o estado.
Jesus Sérgio, do PDT, repudia o aumento na conta de energia da população do Acre. O parlamentar informa que participou de reunião com a Energisa, empresa privada responsável pelo serviço no estado, e que ela se comprometeu a apresentar uma resposta à população.
Jesus Sérgio informa que a Energisa também anunciou investimentos no estado. O principal aporte de recursos será para a construção de um linhão que vai ligar as cidades de Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, de uma ponta a outra do Acre. Dessa forma, segundo ele, haverá fornecimento de energia de melhor qualidade para a população trabalhar e produzir.
Sheridan, do PSDB, considera abusivo o aumento nas tarifas de energia de Roraima. De acordo com a parlamentar, os aumentos vieram sem que a empresa prestadora do serviço justificasse a razão para os consumidores. A deputada informa que encaminhou o requerimento à ANEEL, cobrando explicações sobre os aumentos.
Nelson Barbudo, do PSL de Mato Grosso, manifesta preocupação com a operação realizada pela Polícia Federal em Aripuanã para a retirada de garimpeiros da região. O parlamentar informa que está acompanhando a ação para que não se repitam atos passados, como a queima de maquinários e equipamentos dos garimpeiros, o que ele considera inadmissível.
A Comissão de Intergestores Bipartite da Paraíba aprovou a implantação do Centro de Hemodiálise e a habilitação de 6 leitos de UTI para o Hospital Regional Santa Filomena, na cidade de Monteiro. Edna Henrique, do PSDB, comemora a decisão. A parlamentar ressalta que este é um sonho acalentado há muito tempo pela população.
Charles Fernandes, do PSD, agradece ao governo da Bahia por autorizar a construção do asfalto da BA-263, no entroncamento com a BA-153, que liga a cidade de Licínio de Almeida a Urandi. O deputado salienta que há mais de 40 anos, os moradores da cidade de Licínio de Almeida, Jacaraci e Mortugaba esperavam o asfaltamento.
Márcio Alvino, do PL de São Paulo, parabeniza a gestão do município de Itaoca, que conseguiu recursos para construir uma ponte que vai ligar a cidade paulista, localizada no Alto Ribeira, ao município de Adrianópolis, no Paraná.
Alial Machado, do PSB, relata visitas a diversos municípios do Paraná para discutir com lideranças e com a população estratégias para o desenvolvimento regional. Ele também participou da entrega de obras e equipamentos, fruto de emendas parlamentares de sua autoria. O deputado esteve em Ponta Grossa, Rio Bonito do Iguaçu, Laranjeiras do Sul e Rebouças, entre outras cidades.
Meio Ambiente.
Fábio Henrique, do PDT, está preocupado com o desastre ambiental que atinge principalmente o estado de Sergipe. O parlamentar cita reportagem informando que as placas de óleo já atingiram a foz do Rio São Francisco, entre Sergipe e Alagoas. Ele frisa que quase 80% da população da Grande Aracaju é abastecida com a água do São Francisco.
José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, acredita que as manchas de óleo encontradas nas praias do Nordeste sejam fruto de sabotagem contra o governo Bolsonaro. O deputado parabeniza o ministro Ricardo Salles, que, segundo ele, desmentiu todas as falsas notícias relacionadas ao assunto durante a audiência da Comissão de Meio Ambiente da Câmara.
Wilson da Fetaeng, do PSB de Minas Gerais, registra a audiência realizada na região da bacia do Rio Pardo sobre o uso racional da água do rio e seus afluentes. Segundo o deputado, participaram do debate mais de 500 lideranças entre vereadores, prefeitos, movimentos sindicais, cooperativas e associações.
Economia.
Projeto em análise no Senado autoriza a privatização do setor de saneamento do Brasil. Paulão, do PT de Alagoas, alerta que a proposta, assim que chegar à Câmara, precisa ser analisada com atenção.
Paulão adverte que com a privatização, o primeiro efeito será sentido pela população, pois para ele as empresas privadas não têm interesse de ampliar o saneamento em cidades pequenas e pouco rentáveis. O segundo efeito, de acordo com o deputado, será o aumento das tarifas de serviços de água e esgoto.
José Ricardo, do PT do Amazonas, diz que para aprovar a reforma da Previdência, o governo federal prometeu pagar 40 milhões para cada deputado. Deputado e senador. O parlamentar denuncia que, para tentar cumprir a promessa, o Executivo remanejou o orçamento e tirou R$1 bilhão da educação.
Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, lamenta a rejeição de emenda apresentada à LDO, que garantiu o aumento real do salário mínimo. O congressista destaca que nos governos Lula e Dilma Rousseff, o reajuste foi de 60% acima da inflação, o que produziu uma grande distribuição de renda no país, permitindo o aumento do consumo.
Davi Soares, do Democratas de São Paulo, avalia que o crescimento da economia ainda é tímido e precisa de mais estímulo por parte do governo federal. O deputado defende a utilização das reservas do país, que estão em torno de US$380 bilhões, de uma forma inteligente. Ele exemplifica que os investimentos na construção civil geram milhares de empregos.
José Mário Schreiner, do Democratas de Goiás, celebra a aprovação de projeto de sua autoria que estabelece regras para importação de leite em pó. A matéria, aprovada na Comissão de Agricultura, determina que para ser comercializado no Brasil, o leite precisa estar com 70% de prazo de validade vigente. Ele considera que o avanço da matéria é uma vitória para os produtores brasileiros.
Votação.
O projeto de lei que aumenta os casos permitidos de porte de armas é o destaque da pauta do plenário para esta semana. O substitutivo do deputado Alexandre Leite, do Democratas de São Paulo, diminui de 25 para 21 anos a idade mínima para a compra de armas.
O texto também permite o porte de armas para os maiores de 25 anos que comprovem estar sob ameaça. Além disso, aumenta as penas para alguns crimes com armas e autoriza a regularização da posse sem comprovação de capacidade técnica, laudo psicológico ou negativa de antecedentes criminais.
Também pode ir a voto o projeto que transfere o direito à arrecadação do ISS para a cidade que efetivamente usar os serviços de planos de saúde, consórcios, cartões de crédito e leasing. Keila Santana traz mais informações sobre a pauta do plenário.
A semana no plenário da Câmara deve começar com a votação de medidas provisórias e uma delas é a que cria o programa Mais Médicos pelo Brasil, substituindo o antigo convênio com os profissionais cubanos. Também prontos para a votação estão alguns projetos de interesse da bancada feminina, como o texto que permite apoio financeiro às atividades das mulheres marisqueiras e pedido de urgência para o projeto que institui o Serviço de Proteção e Atendimento à Maternidade e à Primeira Infância. O foco dos deputados, no entanto, deve estar voltado para o projeto que, a princípio, trata do fim do voto de Minerva nas decisões em desfavor do contribuinte do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. É o órgão encarregado de julgar processos administrativos sobre tributos federais. Há ainda na pauta um projeto de lei vindo do Senado que cria o regime penitenciário de segurança máxima para condenados de organizações criminosas, retomando a obrigatoriedade do exame criminológico antes da progressão de regime, de fechado para semiaberto, por exemplo, e aumenta as punições para presos com mau comportamento nos presídios. Da Rádio Câmara de Brasília, Keila Santana.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Orani, locução de Tércia Guimarães e Paulo Otarã. Boa noite para você.
Você também pode acompanhar o programa Voz do Brasil pelo Spotify. Basta digitar na ferramenta de busca do aplicativo o texto A Voz do Brasil e encontrar o podcast da Câmara dos Deputados. Ouça agora notícias do Tribunal de Contas da União. A Voz do Brasil estará de volta amanhã. Boa noite.
Minuto do TCU.
Entre os dias 4 e 7 de novembro, o Instituto Cerzedelo Correia em Brasília sediará a 5ª Semana da Inovação. A edição deste ano possui como tema Governo para as Pessoas. O objetivo é colocar a agenda da inovação no centro da estratégia de governo, de modo a acelerar o progresso rumo à solução dos desafios do setor público e empoderar os servidores públicos enquanto protagonistas desse processo. Serão 4 dias de atividades que incluirão palestras, oficinas, mesas redondas e cursos ministrados por especialistas de diferentes nacionalidades e competências. O evento é uma realização do TCU, ENAP, Ministério da Economia e Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Inscreva-se em semanadainovação.enap.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.